Agora são 10 horas 36 minutos. Nosso assunto agora é empresa familiar, gestão corporativa. Para falar sobre isso, eu tenho a administradora Silvana Romaioli, que é também especialista em governança, é conselheira certificada em governança e gestão familiar. Silvana, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, prazer estar aqui com vocês, bom dia, senhores ouvintes.
Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o Brasil tem mais de 80% de empresas familiares. Sim. Todas as empresas pequenas quase sempre giram em torno de alguém que fundou e uma família que trabalha junto.
Sim, bem isso.
E as empresas às vezes crescem, mas nem sempre elas conseguem se sustentar. Tem muito a ver com família, com sucessão. Como é que uma família entra no empreendimento, que às vezes um da família montou, mas nem todo mundo se identifica com o empreendimento?
Sim, geralmente o fundador, ele é um empreendedor. Ele não teve que se preocupar muito se ele tinha o perfil ou não, ele simplesmente acreditou num sonho, montou o seu negócio e se empenhou em determinado momento da sua história, e aquilo muitas vezes teve um sucesso. Mas em muitos casos, os filhos, né, podem não querer dar continuidade nesse sonho, nesse legado, ou podem não estar preparados para os desafios que a empresa, né, para o cenário que a empresa apresenta. Então, provavelmente, nem todas as famílias terão essas competências internamente. Então, esse é um processo de sucessão que nós falamos, que é um processo crucial na vida da empresa. É saber escolher exatamente quem vai suceder, né, e se realmente internamente tem ou se nós vamos ter que procurar isso fora.
Agora, quem funda uma empresa, ou os fundadores da empresa, idealizam muito a ideia da família junto à empresa. Aquela ideia assim, eles viveram uma realidade, eles montaram a empresa, às vezes convivem com funcionários antigos dentro da empresa. Sim. Aí na sucessão, o sucessor não tem esse olhar, às vezes. Ele olha a empresa de uma outra forma, ele já chegou lá com a empresa pronta. Essa diferença de olhar sobre o mesmo empreendimento entre quem fundou e quem herda, como é que a gente resolve isso?
Então, esse conflito, nós chamamos de ciclos de vidas das empresas, né? As empresas também têm ciclos de vida. E nesses processos de transição, de primeira para segunda, de segunda para terceira geração, sempre nós vamos ter esses conflitos. Porque os filhos já foram criados em padrões, né? Muitas vezes de qualidade de vida bem melhores do que o dos fundadores. Eles vêm muitas vezes com formações melhores, com ideias de inovação, e começam a ver esses conflitos, muitas vezes, com os pais, porque os filhos têm ideias de inovação e que muitas vezes os pais não querem implantar aquilo, não aceitam essas mudanças de estilo de gestão, e começam os conflitos. Esse processo todo, eu entendo o seguinte: a sucessão, ela é um processo longo e demorado, e deve começar o mais cedo possível. Porque em muitas famílias que eu percebo como consultora, que eu tenho atuado em várias famílias, o que eu percebo é que os pais, eles deixam para pensar nesse processo quando os filhos já são adultos ou já estão numa universidade. E eles perderam, muitas vezes, o senso de pertencimento ao negócio. Eles não se sentem parte daquele sonho. Muitas vezes eles foram excluídos de todo o processo de gestão da empresa, de todo o processo de criação. Muitas vezes os pais não se preocuparam a passar esses seus valores, essas suas histórias para os filhos, e eles não criaram esse amor pelo negócio. Então, esses conflitos vão acontecer com muita frequência. Quanto mais a família estiver alienada, quanto mais os herdeiros não forem preparados para isso, as chances de conflito são maiores.
Agora, Silvana, eu vou falar um pouquinho disso, né? A gente tem, o pai é médico, o pai é advogado, o pai é contador, o pai tem uma profissão. A mãe tem uma profissão. A mãe nunca, sim, se preocupa em colocar o filho a par do que ela está fazendo às vezes. A mãe é psicóloga, a mãe é administradora. Caramba. Agora, quando você tem uma empresa, as pessoas devem, quando pensam numa empresa que está crescendo, colocar a família dentro da empresa, independente da idade, por exemplo, jovem, adolescente, deve conviver com o pai dentro da empresa, ou não? Tem que se esperar a pessoa ter interesse? Como é que a gente pode pensar que a empresa nem sempre é como uma profissão?
Sim. Não necessariamente se deve colocar toda a família dentro da empresa, né? Até porque, aquilo que eu falei, nem todos têm o perfil para isso, nem todos querem. O que eu acho importante é, assim, dentro de todo um processo de profissionalização da família, de governança familiar, que nós chamamos, nós começamos a preparar a família para ela se sentir pertencente, se sentir responsável como um futuro acionista daquele negócio, por esse legado, independente se ele trabalha ali ou não. Ele deve ter a possibilidade de seguir sua carreira, seguir seu sonho, mas não perder esse elo com o sonho do fundador. Porque, na ausência do fundador, os filhos vão ter que, no mínimo, administrar ou colocar gestores profissionais para administrar. Ele não pode estar alienado totalmente desse negócio. Então, ele não precisa trabalhar. Mas esse processo de manter esse pertencimento da família é muito importante. É onde a maioria das famílias pecam. Porque eles falam, eu coloco um profissional. Mas na ausência do fundador, se o filho não tiver preparado, né, tecnicamente, emocionalmente, para, no mínimo, gerenciar os resultados, ele pode ter sérios problemas, né, com isso. Pode cair na mão de gestores que não estão habilitados a tocar o negócio, não saber gerenciar os resultados, enfim. Então, nós chamamos isso de processo de desenvolvimento, programas de desenvolvimento de futuros acionistas. Nas empresas que eu trabalho, eu monto esses programas para que os filhos, independente da carreira que eles seguirem, eles estejam antenados e conectados com o negócio da família.
Vamos deixar sair um pouco mais justa. Famílias, sim, que têm vários filhos, filhos que aparentemente se interessam pelo empreendimento, a empresa cresce, sim, e você precisa de uma figura chamada sucessor, ou alguém que esteja mais afinado com a empresa. Aí cabe ao pai ou aos fundadores escolherem entre os filhos e sobrinhos ou sobrinhas quem estaria mais habilitado. Essa escolha é nada fácil, porque se você tem três lá e um é escolhido, os outros dois pensam, por quê? Onde que está esse limite entre a profissionalização, a racionalidade do negócio e as preferências emocionais de uma família?
Por isso que eu digo que os pais não devem deixar isso para um momento, né, lá no final da história, por exemplo. Isso tem que ser preparado ao longo das gerações. Os filhos têm que ser educados desde pequenos a entender que só vai assumir um posto aquele que estiver realmente preparado, qualificado e tiver o perfil ideal para o futuro do negócio. As companhias, as empresas, elas têm uma visão, as famílias têm uma visão de onde elas querem chegar com aquele negócio. São cenários, por exemplo, a nossa família, nós atuamos num setor totalmente competitivo, com concorrentes internacionais, então nós temos que ter uma definição clara de onde a nossa família quer chegar com esse negócio. E qual é o perfil ideal do futuro sucessor para tocar esse negócio nos cenários que ainda vão surgir? Então, não é qualquer filho, não é qualquer parente. Você pode chegar à conclusão de que você não tem ninguém da família preparado para um cenário que se aponta para a sua empresa. E aí você vai ter que buscar isso fora. Então, a família tem que ter consciência de que se não há uma competência interna que seja suficiente para o crescimento do negócio, ela deve abrir mão e buscar um executivo melhor preparado fora. Isso não isenta as segundas e terceiras gerações de estarem preparados para monitorar os resultados desses executivos.
Aí tem que chamar toda a família e falar assim, olha, isso daqui é a linha tênue entre a empresa, isso aqui é a linha tênue entre a família. Separar as coisas, deixar, sim, todo mundo muito ciente, sim, disso.
Então, o que nós temos, né, o que hoje no Brasil, graças a Deus, assim, o Brasil está evoluindo bastante em questão de governança corporativa, as empresas que caminham para uma sociedade anônima, capital fechado ou capital aberto, elas já têm um sistema de governança corporativa que os acionistas delegam, né, para esses conselhos, então, são executivos preparados, conselheiros preparados para tocar esse negócio. Os fundadores ajudam nas diretrizes, definem as diretrizes, os acionistas, né? Mas esses conselhos elaboram estratégias que são repassadas para os gestores. Os filhos podem ser preparados para sentar num conselho desse, podem ser preparados para ser conselheiros e sentarem e simplesmente monitorarem os resultados. Eles têm que ter, lógico, conhecimento dos negócios, do seu segmento, tudo, mas existe já a governança corporativa. Nas empresas que não são SA, que não precisam dessa formalidade de uma governança corporativa, nós implantamos conselhos consultivos. São conselhos menos formais, que não têm todo esse custo de uma governança corporativa, mas são gestores capacitados que ajudam o fundador nas principais estratégias. Então, direcionamento estratégico, principais decisões, fusões, aquisições, esses conselhos consultivos, eles conseguem ajudar o fundador em decisões difíceis que ele não precisa tomar sozinho. Então, existem várias alternativas hoje, né? Eu tive a oportunidade de estar na Espanha fazendo uma especialização ano passado. Nós começamos a estudar planejamento estratégico de família. A gente ouve muito falar de planejamento estratégico da empresa. Uhum. Então, nós estamos aplicando planejamento estratégico da família. A família senta e faz um planejamento estratégico de onde a família quer chegar, qual a visão da família para aquele negócio. E aí ela consegue definir o perfil dos seus sucessores e ou sucessores ou executivos contratados. Então, o Brasil está caminhando assim, de uma formas bem interessantes. Agora, nós vamos ter, dia 15, eu estarei no Expo Gestão em Joinville falando sobre esses temas também, estratégias de família. E nós estamos evoluindo bastante.
Então, agora, quando você fala de família, quando é que uma família tem que começar a se preocupar com isso? Porque, é claro, tem família que tem pequenos negócios, pequenos empreendimentos que podem chegar a crescer. E, às vezes, dependem da família para poder crescer. Quando é que a família tem que sentar e conversar sobre isso?
Quando as famílias têm esse pensamento profissional, elas começam a pensar muito cedo. Para você ter uma ideia, as empresas que eu implanto alguns programas de sucessão, filhos a partir de 10, 12 anos de idade começam a participar de programas de treinamento. Fazem visitas às fábricas, começam a se envolver, conhecer o sonho do fundador, conhecer os principais valores, princípios dos fundadores. Essa história não pode se perder. Você não pode pegar um filho com 18, 20 anos de idade e tentar chamar para isso. Então, você tem que começar na infância. Então, eu sou adepta de que os filhos devem começar desde cedo. Eu, com 12 anos de idade, eu já fazia programas dentro da empresa para conhecer os principais processos.
Uma última questão que eu quero conversar com você é sobre família e a gestão corporativa dentro de uma empresa que envolve, claro, no caso de uma empresa familiar, às vezes irmãos, parentes. Sim. E tem aquela coisa da convivência dentro do ambiente profissional. E essa convivência dentro do ambiente profissional divide funções, às vezes. Né? Papéis diferentes, mesmo pertencendo à família. A relação afetiva, a relação emocional e a relação profissional, elas são muito complicadas, porque a gente não consegue separar trabalho e emoção.
Com certeza.
Com a empresa familiar, pior ainda, né? Porque a gente tem as coisas que envolvem família e envolvem as pessoas. É preciso, às vezes, um intermediário para isso? É preciso definir esses papéis como?
Sim. Nas empresas que a gente começa a montar essas estruturas de governança, nós temos um órgão que nós chamamos Conselho de Família. Todos os membros da família se reúnem em reuniões periódicas para discutir principalmente todos esses motivos que causam conflitos, discutir programas de treinamento, porque a empresa familiar, ela realmente é um terreno de muitas emoções. Você vive pisando em ovos, né? Porque nós temos que separar, respeitar o sócio como pessoa e como sócio, e respeitar os interesses, os valores, porque são diferentes. Nós vivemos em famílias diferentes, os primos são educados, né, por pessoas diferentes dos nossos, né, dos tios. Então, quanto mais a família se distancia da sua origem, né, terceira geração, por exemplo, os conflitos vão aumentando, porque os vínculos as pessoas acabam se afastando. Então, um dos trabalhos do Conselho de Família é aproximar a família, manter os valores dos fundadores e fazer com que a família pense no negócio e respeitem as suas preferências, os seus interesses pessoais, que isso seja dividido. O que é interesse para a empresa e o que é interesse para a família? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todas.
Então, pelo que você coloca, misturar família e negócio, de repente, da valorização da família, a valorização do fundador, criar um pouco esse espírito de corporativismo dessa família é bom.
Sim, isso é essencial. Principalmente preservar. Eu acho assim, as futuras gerações, ela tem todo o direito de inovar, de trazer novos processos, novas tecnologias, mas sempre respeitando os valores e princípios do fundador, porque é isso que dá o jeito de ser da organização. Então, uma organização, muitas vezes, ela tem as características do fundador. E são valores tão fundamentais que deram o jeito de ser daquela empresa que tem que ser preservado pelas futuras gerações. Então, inovar, mas sempre preservando os valores, respeitando, né, os valores dos seus ancestrais. Isso eu acho que é essencial. É bíblico, inclusive.
Silvana, muito obrigado por essa conversa aqui na CB.
Foi um prazer, Gilson. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade.
Conversei com a consultora Silvana Romaioli. Ela é formada em administração, especialista em governança corporativa, conselheira certificada em governança, inclusive em gestão familiar. Falamos sobre empresas familiares e também como você administra família e negócios ao mesmo tempo. E a importância de você ter uma sucessão planejada quando você tem uma família à frente de uma empresa.